Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Estamos de volta, 19 para o meio-dia, está passando muito rápido. Temos vários pontos aqui hoje abordando a importância de ser mãe e mãe nas diferentes fases da nossa vida. Gema Gregol, mãe de 4 filhos, com 60 anos. A Rosane Dallagnol, mãe de uma adolescente, a Dora, de 15 anos. E a Larissa Risson, a mãe do Miguel, de 1 ano e meio. Meninas, a gente tem o filho, a gente mulher, e aí tem que trabalhar, né? A Gema pôde parar um pouco, mas também voltou a trabalhar depois rápido, né? A Larissa também trabalha, mas depois de ter o Miguel, Larissa voltou a trabalhar, mas com aquela coisinha, né?
Foi horrível.
Mas qual é a dica de vocês hoje? O que vocês podem falar dessa experiência do pós-parto ali?
Eu acho que tem que pensar o que cada mãe quer, sabe? Porque não tem que seguir uma linha porque alguém tá seguindo, não tem que fazer porque tá todo mundo... Não tem que voltar porque tá todo mundo voltando, não tem que parar porque tá todo mundo parando, que às vezes a gente se influencia muito com as vidas, né? É. Com as realidades próximas da gente.
As amigas, né?
As amigas, enfim. Não tem uma verdade, né, sobre isso. Tem que... O que que a mãe se sente melhor? Eu, no meu momento, eu quis voltar com 4 meses, o Miguel, eu tinha 1 mês de férias pra tirar, eu não quis. Inclusive, na hora, nem... enfatizei muito isso, né, porque com certeza seria julgada, mas eu tirei esse 1 mês de férias em outros períodos da vida dele, ele na sequência, em outros meses dele, que era outra fase, eu curti muito ele curtiu muito também. Então, eu fiz o que eu achei que era ideal pro momento. Eu voltei a trabalhar também com muita dificuldade, e os primeiros dias, ou melhor, o primeiro mês, era indo e voltando chorando, literalmente, porque não é fácil, é um rompimento, pra mim foi algo muito, muito forte mesmo, e eu tenho certeza que pra ninguém, assim, é tranquilo, mas eu tinha a perspectiva de que no futuro próximo, isso seria melhor pra mim e pra ele não criar aquela dependência imensa de mim, que eu acho legal, a convivência importante, mas ele tem que saber que existem outras pessoas no mundo que amam ele. E que não é a sua mãe, até porque eu sempre penso que a gente tem que preparar eles pra vida, e eu não posso garantir que eu vou estar aqui pra sempre. Então, assim, eu não queria uma sensação de dependência, assim, tipo, que ele só achasse que só eu amasse ele. Não, então, era uma oportunidade de deixar outras pessoas aprender. Comigo, perto, é muito mais difícil, né? Eu tenho muita... Claro, né, a gente tem um vínculo muito grande e tal. Hoje, ele se dá super bem com os estranhos também, mas foi lá nos 4 meses que a gente começou a construir essa relação de amor e não dependência. Não, assim, só existe a minha mãe no mundo. E foi muito difícil, mas eu sou muito mais feliz hoje por isso. Eu tô trabalhando e recriando, a gente está sendo... Eu renasci junto com ele quase, né? As minhas visões, as minhas vontades foram revistas, mas a minha vontade de trabalhar e de continuar preenchendo a Larissa de antes, que continua existindo, né? Porque ainda existe uma mulher
morreu
depois
quando pariu, né?
Exatamente. E isso é uma coisa que às vezes eu acho que esquecem, sabe? Existe uma mulher ainda pós-maternidade. E como essa mulher se satisfazia antes? Como ela se envolvia na sociedade? Que bom que tem algumas que lidam bem com esse afastamento, né, da vida social. Eu não consegui deixar a minha vida social. A minha vida social sempre foi muito importante. Eu ando em penca, eu digo, né, que eu tô sempre com um monte de amigo. O Miguel, com 15 dias ou 20, quando ele foi liberado pela maternidade, ele estava numa festa comigo. Como ele está quase que semanalmente. Então, foi a minha escolha. Isso foi o bom pra mim. O importante é a mãe conseguir fechar os ouvidos, como nós falamos no intervalo, e ouvir o que vai ser melhor pra ela. Às vezes, até dar uma negociada com o marido, com a família, porque a gente vai ouvir mimimi, 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 faz isso, não faz. Tem que dá meio que ficar surda pro mundo e pensar o que, que vai ser melhor pra mim. E aí sim, seja o que for, tem que tentar seguir. Se for parar, que seja parar. Se for ficar meio turno, que seja meio turno. Se for trabalhar o dia inteiro e tiver quem acolha e conviva legal também com essa criança, melhor.
Rosane, sua experiência do pós-parto também é mais ou menos isso.
Eu quase não fiz licença maternidade, porque ela nasceu prematura, então eu tinha coisas planejadas que eu tive que dar um jeito de finalizar, e eu incluí ela na minha vida de trabalho. Eu tive essa oportunidade, é claro que não são todas as profissões que propiciam isso, né? Mas eu tinha um espaço onde eu podia levá-la comigo para o trabalho.
No início do programa, a Rosane é dentista, então na sua própria casa, o consultório, pelo que eu entendi.
Hoje sim, mas na época, no meu consultório, que era uma sala, eu tinha uma outra sala que eu adequei.
O quartinho da
Dó. Que ela podia brincar, que ela podia, então, ela fazia companhia e depois de uma época ela passou meio período para a escolinha, que eu achava bem importante outras crianças para essa socialização. E eu não deixei de ter vida social, só que eu passei a ter uma vida social onde ela pudesse estar incluída, né? Então, ela sempre esteve incluída. No meu trabalho, ela, desde bem novinha, ela percebeu que precisava trabalhar, que é onde vem o dinheiro para as coisas, ela foi incluída na minha vida social e eu sempre andava pendurada com ela. Passou a ser a minha vida porque é uma necessidade, né, minha, pessoal, mas que não... Acho que trouxe benefícios em vez de malefícios para ela, porque ela convive com qualquer tipo de pessoa, ela aprendeu a estar em sociedade, a se comportar como quando a gente está em sociedade, porque eu vejo muita criança que não sabe se comportar em sociedade porque não está acostumada. Então, precisa, sim, acostumar a vida social, existe um mundo fora, né?
Não tira pedaço de nenhuma criança,
não,
né?
Não tira, faz bem. É bem positivo.
Gente, o que, que é mais importante aqui para vocês, com essas experiências todas, vocês darem uns toques para os nossos ouvintes, que inclusive tem aqui um recado no Whats, a Doraci Prelli. Ela diz, bom dia, estou na escuta e parabéns para todas as mamães. Vocês estão agradando, viu? O que é mais importante, Gema? As mães de hoje também não se desesperarem, né? De tudo que a gente já falou aqui, é importante frisar, né? Que a gente sempre lembra as mães que, acima de tudo, antes delas serem mães, elas são mulheres, né?
Para mim foi bem tranquilo essa questão de trabalho. Quando eu tive os crianças que eram pequenas, meu esposo viajava muito, né? Então... Eu precisava estar o tempo todo com eles e eu fiquei 12 anos com eles em casa, não teve problema nenhum. Mas sim, é difícil para as mães que precisam logo voltar para o trabalho, é difícil sim. E são dores que são partos que as mães passam, né, nessa separação, né? Minhas crianças com 5 anos começaram a ir para a escola, né?
Tu vê que hoje é um privilégio tu ter uma criança que até os 5 anos possa ficar em casa com a mãe, né?
Sim,
hoje é
isso,
bem raro.
Eu agradeço a Deus de ter tido essa possibilidade, mas a gente acompanha e vê as mães sofrem muito, sim, quando precisam retornar ao trabalho, é bem difícil.
Sofre e passa, né, Larissa?
Sofre e passa e vamos aliviar essa carga, né? Não é o fim do mundo, eles não estão... Se eles estiverem bem cuidados, a gente não pode se culpar o tempo todo.
Sim.
Ah, vou ter que voltar, a vida é assim. O mais importante é o tempo que a gente tiver com eles, que seja um tempo bom, sabe?
Eu fiz magistério e isso eu posso falar com muita clareza e certeza. E meu primeiro emprego foi em escolinha maternal, porque a gente já começa lá no primeiro e segundo ano. E a maior dificuldade para nós, as profs do maternal, era convencer a mãe que quando levava o filho para a escolinha, sair. Então, a gente dizia, mãe, deixa... Quando chegar... Primeiro que a gente não deixava passar da porta, né? Mas a dificuldade de tirar a criança da mãe é muito grande. Então, assim, as mamães podem sim confiar nas pessoas que estão cuidando, né? Até porque hoje tudo é muito vigiado, né,
gente? E a gente precisa, né? O mundo é assim. A gente precisa aliviar a nossa culpa. Se a gente viver com medo e inseguro, que tipo de filho a gente vai criar, né? Verdade. Eu volto a falar, tempo de qualidade. Então, que o tempo que a gente esteja com ele seja um tempo muito legal. legal, independente da idade, que isso eu também acho bom, né? Que a gente não perca, olha só, com uma mãe de adulto, eu vejo pela minha mãe que tem todo o cuidado comigo, como se eu fosse...
Sua mãe tem quantos anos?
A minha mãe tem 56, tomara que ela não brinque comigo se eu errei. Sim, sim, mas mesmo assim, é o tempo de qualidade, né? Às vezes a gente tá... Eu mesma digo, às vezes eu preciso de 5 minutos.
Claro.
Eu preciso de 5 minutos pra fazer uma coisa minha, eu fecho a porta, eu digo pro pai, ó, agora é contigo, e isso assim, ó, volta e eu sou a mamãe melhor, assim, entendeu? Isso pras mães que conseguem, né, que tem essa realidade, eu considero muito saudável. E isso, que a gente não se desatente a nós. O que eu tô precisando? Ah, tô enlouquecida. Eu não vou criar um filho nem ninguém, eu não vou ser bem pra sociedade se eu tô muito cansada. O que dá pra mim fazer pra aliviar a carga, né? Ah, sei lá, 5 minutos de uma música que eu amo, resgatar um gosto que era meu antes de eu
sair, vai
beber.
Fazer a unha no salão da esquina, sei lá, né?
Faz uma coisa que tu goste muito pra si. E esse é o que eu digo que é o maior presente que uma mãe pode se dar, né? É nesse período de agora, que pra aproveitar o ensejo do mês de maio, já que sempre a gente acaba esquecendo, né? O que eu mais gosto de fazer? Ah, é isso que eu quero de presente. Eu quero uma noite com as amigas, por exemplo.
Isso.
Ou eu quero um cinema, que é mais difícil de ir com bebê, no meu caso, né? E então, escolher uma coisinha. Ou, no último caso, um banho mais demorado, se não tiver mais nada, né?
A Gema, tua mãe é viva ainda?
Não, minha mãe faleceu tem um ano, ela tinha 92 anos, né? E essa é uma dor muito grande.
As experiências da tua mãe também te ajudaram ou não?
Com certeza. Sim, minha mãe teve 8 filhos e ela foi a 16ª de uma família, né? E a mãe era...
Eu acho que a frase de mãe que nunca... Eu acho que toda mãe fala, pelo amor de Deus. Elas dizem assim, vocês vão ver quando vocês tiverem seus filhos. Vocês também repetem essa frase. A Lari ainda não. Mas é algo que passa de geração por geração, né?
Aí eu já tô visualizando.
A tua mãe é viva, Rosane?
A minha mãe é... No Dia das Mães, ela faz 84 anos.
Maravilha. Que presente.
É. E ela... Sim, eu acho que a gente repete, sim. Não tem como não, porque... A gente só descobre o que elas fizeram quando a gente tem filho.
Mas a gente também tem aquela coisinha do aperfeiçoamento, né? Que dizer, ah, não, ela fez aquilo, mas eu vou fazer um pouquinho diferente.
Ah, mas não precisa contar pra ela daí.
Não conta, óbvio,
conta,
né?
A gente só aperfeiçoa
na nossa cabeça.
Mas nem tem como ser igual, porque são épocas, são momentos diferentes, realidades diferentes,
né? É verdade. Na nossa época, mas, né, não na época da Lari, mas... A época, minha mãe não precisava dizer, Rosângela, não faz 3 vezes. Ela só falava uma. Né, Gema?
No meu caso, ela só olhava. Eu me lembro que minha mãe só olhava assim, eu já sabia o que era.
Hoje funciona com a tua filha de 15 anos,
funciona.
Tu só olhar?
Funciona,
olha,
sim.
Eu tô conseguindo com o Miguel também, às vezes, eu só olho pra ele assim, para. Funciona, ele tenta me comover, né, que é um problema que ele já lida muito bem com o emocional da mãe dele. Mas, dá.
Mas como isso era legal, né, a mãe e pai não precisavam falar muito, só olhava assim, já sabia.
Mas tá vendo que é uma questão de autoridade que se perdeu e que a gente precisa resgatar? Porque, gente, autoridade aqui, ó. A autoridade que eu tenho pelo meu pai e pela minha mãe é o que depois eu vou ter pelo meu... Respeito, na verdade, acho que seria mais por um chefe, que hoje se tem um grande problema de embate nas empresas, porque as pessoas não respeitam hierarquia, né? E, na verdade, a gente tem hierarquias a serem respeitadas. A gente não tá falando de submissão.
Sim,
mas a gente
diferente.
Tem que ter respeito.
Né? Recado da ouvinte Maria de Fátima, do bairro Bela Vista. Ela acha que as mães devem, sim, voltar a trabalhar logo. Ela tem 55 anos e percebe que se não tivesse trabalhado e guardado dinheiro, não teria como ajudar o filho entre a fase adolescente e adulta, onde eles precisam de recursos financeiros para fazer a faculdade, por exemplo. Ah, ela me deu um gancho, dá tempo ainda. Eu vejo hoje... Pai e mãe, muito mais no passado, mas eu vejo ainda hoje, pai e mãe preocupado e a mãe mais ainda de como vai ser o filho, por exemplo, tem que guardar dinheiro para fazer faculdade, eu tenho que guardar dinheiro para ele ter a casa dele. Isso vocês acham que ainda está muito presente? Porque vai saber se o filho vai querer fazer faculdade ou vai saber se ele não vai ter uma autossuficiência mais cedo do que a mãe percebe. É uma preocupação latente ainda para as mães?
Ah, sim, quando a gente tem eles crescendo, a gente tem um sonho que estudem, né, que tenha a casa própria, e isso aconteceu lá em casa, a gente sempre motivou, né, e e estudaram e trabalharam desde bem jovens, 12, 13 anos, todos eles começaram a trabalhar.
Tá, motivar sim, mas, por exemplo, a mãe e pai guardar dinheiro para dar ao filho depois, isso é normal ainda?
Ah, a gente faz isso sim, ajuda para ajudá-los, né? Uhum. No momento que eles estão correspondendo com a parte deles, a gente ajudou sim com a faculdade, com os pós, né? Para dar uma entrada no apartamento, na primeira casa. A gente auxiliou, né? Porque eles também estavam fazendo a parte deles, né?
Que eu vejo hoje, às vezes, mãe e pai se privando de coisas em função de filhos. Eu não, também a gente tem que se questionar até que ponto é saudável.
É que eu acho que houve um deslocamento de início de trabalho, que é super importante nessa nova geração, que é o seguinte, a Dora começou no tempo certo, mas aumentou o tempo. Então, ela acaba o segundo grau com 18 anos. É, houve um retardo da entrada deles no mercado de trabalho, que faz com que, sim, com que os pais tenham que ter um planejamento de uma outra forma. Eu comecei a trabalhar com 14. Quando eu fui para a universidade, meus pais tiveram que ajudar ou dar uma contribuição, mesmo que eu tenha feito muito por onde, até porque nós somos em 6 e a condição
Nossa,
da minha família...
Nossa, todo mundo combinou em número de filhos, 6. Claro, tu vai ter mais 5, então.
Não, não vou conseguir 6, eu acho, mas vamos lá, mais um com certeza.
Então, existe esse retardo com que faz com que a gente sim tenha uma preocupação, porque avança um pouquinho no tempo, na questão do trabalho mesmo que eles façam uma atividadezinha paralela, que eles se defendam. Minha filha estuda em tempo integral. Uhum. E ainda faz esporte, faz língua, não sobra tempo para trabalhar até os 18, 19 anos, dificilmente ela vai conseguir ter o primeiro emprego. E sim, eles têm necessidades, eles querem ir no cinema, eles querem compartilhar com um colega, então sim, tem que ter...
Ainda é uma preocupação.
É uma preocupação esse planejamento de como vai ser. Apesar de que eu acho que não tem que empurrar eles para o mercado de trabalho, nem para a universidade cedo, porque eles não sabem o que querem.
É. E ainda se acha só... uma obrigação de atender o pedido de mãe e pai para isso, né?
É muito complicado.
Regina Dalbó, do Centro, diz o seguinte: este programa está maravilhoso. Eu não sou mãe, mas lembrei da minha mãe, que me deixou uma lembrança maravilhosa. Ela cuidava de 4 filhos com o marido trabalhando, muitas vezes quase um mês inteiro fora. Ela nos oportunizou, desde o desenvolvimento da espiritualidade aos aspectos profissionais. Bom dia. Obrigada, Regina, nossa ouvinte parceira aqui. Os dizeres dela acho que vêm ao encontro do que a gente está falando também, né? A gente sabe que mãe é algo que deixa de comer para dar para o filho, mas ao mesmo tempo a gente se espera em coisas e o interessante é a gente aperfeiçoar o que as nossas mães fizeram por nós, né? Isso que é interessante também. Falta um minuto e eu quero deixar as considerações finais para cada uma de vocês, para terminar o programa de hoje, que foi muito rápido, mas eu acho que abrimos um pouquinho mais o parâmetro aqui de ser mãe. Mais uma vez, eu acho que todas as mães têm que levar consigo que não adianta, o sentimento de culpa tem que ser muito trabalhado. Tá aqui 3 mães que não me deixaram mentir. Então, mãe, não se culpe por tudo. A vida é assim, de trancos e barrancos, cai e levanta. Gema, começo por ti, tuas considerações finais, já deixando o nosso...
Eu quero deixar uma mensagem, assim, que tem muita... é muito poético esse Dia das Mães, né? Uhum. Tudo romântico, mas vamos pensar nas mães que sofrem, que tem muita mãe sofrendo, né? Que a gente possa, nesse dia, ter uma lembrança dessas mães que têm um coração...
Que elas consigam passar, né?
É. Que não perca a esperança,
é,
né?
É verdade. Obrigada. Mari?
Eu agradeço. Se eu posso fazer o convite, né?
Claro.
Para o pessoal acompanhar
o meu blog.
Eu projeto Mãe, Mulher e Muito Mais na página larissarisson.com.br, Larissa com 2 S e 2 Z de zebra. Lá, então, eu compartilho o sentimento materno. Então, lá, eu falo do Miguel, eu menciono o filho, mas o enfoque são as mães. O enfoque é a mãe, porque eu acho que quando nasce um bebê, fica tudo muito... Não que a gente precise de mais nada além, né? Mas a gente precisa ainda ser olhado, precisa pensar na gente. Existe uma pessoa e uma mulher após a maternidade. Então, lá no blog, eu compartilho bastante esse sentimento, como eu lido também com isso, né? Como eu tô vendo também essa experiência.
É uma forma de ajudar as mamães, né?
É uma forma de trazer à tona, porque eu acho que quando as pessoas não sabem, fica mais fácil de se omitir, né?
É verdade.
E aí, a partir do momento que sabe, bom, pelo menos tu pode escolher o que tu vai fazer com aquilo ali, né? Sabe, vou ou não vou fazer nada a respeito, também é uma escolha.
Repete o blog, Lari.
É larissarisson.com.br.
Bem fácil, viu, gente?
Isso, e o projeto Mãe, Mulher e Muito Mais, né? Também no meu Instagram, quem quiser acompanhar, eu posto bastante vídeos também e tal. Quero bastante mais mães mais felizes e realizadas. Tenho certeza que a sociedade, uma sociedade melhor, passa por isso. Obrigada
Sem
pelo
dúvida.
Convite.
Levanta
então,
o dedo, Gisela, vamos lá.
Gostaria de convidar das mães que querem orar pelos seus filhos, Sim. que a gente se encontra toda semana na catedral, às quinta-feiras, 2h30. Então, Olha. As mães que querem rezar pelos seus filhos, venham lá com o nosso
quintas,
grupo.
Quintas, 2h?
Às quintas, 2h30, na catedral.
Inclusive, a Gema está com a camiseta, mães que oram pelos seus filhos. Que maravilha.
Não tem oração mais forte, né?
Rosane.
É um lindo projeto.
É.
É, maravilhoso. Eu acho que... O que eu queria deixar é um jeito que eu encontrei de ser feliz com a minha filha, que é... Todo dia eu penso que pode ser o último dia. Então, toda vez que eu dou tchau para ela, eu dou com esse carinho. Toda vez que eu vejo ela, eu penso que pode ser o último momento. E nunca vou dormir... de mal com ela ou triste com alguma
até
coisa.
Até porque é normal, né?
Exatamente, porque Rosane, isso acontece. É. Então, é não ir dormir com nada pendurado. Eu acho que a gente teria menos problemas se a gente resolvesse no dia, né? Todo dia, então, antes de dormir, é um beijo e eu te amo. E saber que se alguma coisa acontecer... O Porto Seguro tá ali, tá esperando, é ser esse porto. É só o que eu acho que as mães podem ser felizes com os seus filhos, mesmo nas dificuldades.
Eu tenho aqui um recado que chegou agora no WhatsApp, no final 1988, mas é um pouco extenso, não vou conseguir ler agora. Mas, de qualquer forma, depois eu respondo pro teu WhatsApp. Obrigada pela participação. 12h03, muito, muito obrigada a Gema Gregol, muito obrigada a Rosane Dallagnol, muito obrigada a Larissa Risson. Quero dizer aqui que vocês continuem nesse trajeto de ajudar outras mães também. Parabéns pela mãe que cada uma de vocês é. Foi muito prazeroso esse bate-papo. E que neste domingo, né, você se reúne aí com os filhos de vocês e que realmente seja mais um domingo especial. Mas dia da mãe é todo dia, né, gente? Independente disso. E, por favor, os filhos, que não deem coisa para casa, para as mães, né? Deem coisa para elas usarem. Miguel, depois eu converso com ele rapidinho, eu dou uma dica para eles.
Ótimo, ótimo. Ele vai.
Gente, muito obrigada. Obrigada aos ouvintes que participaram. Matheus na mesa de áudio. Vem chegando aí no ponto, atualizando as notícias da manhã desta quarta-feira, 8 de maio. Até mais.